para, para aquilo que a pessoa procura na altura e não estar tudo tão compactado e ser mais fácil precisamente essa consulta, estando por assuntos ou atividades da, da DAC. Foi esta parte, a página principal, portanto, que é esta que estou a apresentar agora, porque todos estes círculos que nós vemos, onde estão as atividades da DAC, são páginas secundárias que foram criadas, precisamente para separar estes assuntos, para facilitar a consulta desta página. E dar um ar mais limpinho, porque aquilo estava tudo muito... Era um bocado difícil de pesquisar qualquer coisa na página. Temos aqui a página principal em que temos a equipa, que é a parte da equipa, as atribuições da comissão e as competências da comissão da DAC, peço desculpa. Depois temos então aqui a parte das atividades, que estão todas separadas. E aqui também temos a parte das delegações, da delegação de competências, que poderá ser útil e importante para a consulta, as férias, que ainda estão estas aqui porque ainda não há outras novas. E a novidade, e o que nunca tivemos na página, foi esta parte de dar a conhecer o trabalho diário das comissões, que está refletido aqui nestes gráficos e nesta tabelazinha, que é importante vermos qual a evolução que vai tendo o trabalho a nível das iniciativas que baixam às comissões e são trabalhadas nas comissões, e qualquer uma das iniciativas, e as petições e os projetos de voto. Achámos que isso seria, o doutor Tiago achou que isso seria, e acho que todos nós, que é importante que é interessante termos esta evolução aqui e estes gráficos aqui que demonstram essa evolução precisamente, tendo em conta que era o tempo das legislaturas e foi desde a 11ª que foi possível fazer este apanhado destes dados. Tudo isto é retirado da AP, pelo que é importante que quando se carrega qualquer coisa na AP, seja uma nota técnica, seja um parecer, seja uma informação, é importante que seja dado o tipo de documento e que seja dado de acordo com aquilo que estamos a carregar, porque senão esta retirada destes elementos, estes elementos que são retirados da AP, não correspondem à realidade, se não estiver lá os documentos identificados de acordo com as opções que temos na AP e que são para tudo o que carregamos. Cá embaixo temos as publicações que são interessantes, que poderão ser interessantes, e documentos, que é o guia, os guias de elaboração da primeira série, as siglas e acrónimos, e publicações que poderão ser interessantes. Qualquer outra publicação que possam achar interessante, é só falar com o Dr. Tiago e será publicado aqui também. Cá em baixo temos as ligações nacionais. Para já esta é que poderá ser interessante consultar. Temos as ligações internacionais também. E temos, apesar do nosso antena já não estar na DAC, porque anteriormente pertencia à DAC e neste momento não, é o gabinete do Sr. Secretário-Geral, da Sra. Secretária-Geral, mas penso que seja importante deixar isto aqui interessante, na medida em que nós também, as comissões, recebem estes relatórios feitos, neste caso, pelo Dr. Bruno Pinheiro, que é o nosso representante. Portanto, aqui é só clicar e tem cá todos as sínteses que ele manda mensalmente. Nesta primeira página também temos aqui, são coisas que podem ser de consulta logo imediata, que são as audições regimentais, os agendamentos prestativos e os turnos dos vice-presidentes, que também são são coisas que nos são úteis. Passando às páginas secundárias, temos aqui a página das comissões, em que temos tudo o que informações, deliberações e despachos importantes. Eu peço a todos os colegas que alguma coisa que achem que possa ser interessante ou importante publicar em qualquer uma destas páginas secundárias, é só falar com o Dr. Tiago e enviar essa informação que nós publicamos aqui. Aqui as competências das comissões, a composição das mesas das comissões, os regulamentos ainda estou à espera que sejam publicados, que ainda não foram publicados na segunda série, o dia fixado por cada uma das comissões e depois estes teremos depois eventualmente aqui os regulamentos das comissões eventuais de inquérito quando estiverem disponíveis também. Temos aqui os relatórios todos. Este vou abrir só para vocês verem os relatórios por também legislaturas, os relatórios que foram produzidos pelas comissões, relatórios de atividades. Temos aqui, isto vai diretamente para o site das comissões, pode ser também útil quando estão a consultar a página e queiram ver alguma coisa respeitante a alguma comissão. E basicamente é isto que temos aqui nas comissões, na parte das comissões. O íconezinho que está no cimo, logo no início, permite que possamos andar para trás e diretamente outra vez para a página, o que é útil se escusamos estar à procura ou perder a ligação à página principal. Depois temos as súmulas, que estas súmulas havia já feito, produzido, não sei muito bem por quem, pela DAPLEN, não sei. Era pela DAPLEN, não é? Pronto, pela DAPLEN era feito um único documento com todas as súmulas. E o Dr. Tiago achou que seria uma ótima ideia nós fazermos isto também aqui para nós, porque de facto é muito mais fácil na pesquisa de qualquer assunto que nos interesse ou que seja do nosso interesse ou que na altura que seja mais pertinente. Contudo, eu achei que também se deveria colocar aqui algumas súmulas independentes cá em cima que são mais relevantes para as comissões, que escusamos de estar a ir ao documento, a este documento único, e isto são súmulas que de início são deliberações importantes para as comissões e eu achei que deveriam estar individualizadas aqui. Se houver alguma súmula que também achem que seja interessante colocar aqui, individualizada, é só dizerem que coloca-se aqui. Contudo, eu estou a falar de quer a súmula de conferência de líderes e também temos a súmula da conferência de presidentes, é a mesma coisa, está tudo feito da mesma maneira, nos mesmos moldes. Contudo, há aqui também a súmula da conferência de líderes em que tem o link para as súmulas todas individualizadas, caso alguém queira também consultar de outra forma, está aqui, que isto é o link para as súmulas que são publicadas. Relativamente aqui às notas técnicas, para além dos documentos que são inerentes às notas técnicas e que saíram de um grupo de trabalho, que estão aqui publicados, há aqui também um mapa e um gráfico da evolução das notas técnicas ou do trabalho em termos de notas técnicas produzidas pelas comissões. Aqui é um dos casos em que é muito importante vocês colocarem, quando colocam a nota técnica na AP, identificarem como nota técnica, está bem? Muito importante, senão este número não é de todo real, está bem? Porque é lá que se vai fazer este apanhado. Agora, aqui também tem um mapa onde reflete toda a evolução em termos de percentagem, e depois o gráfico. Estes mapas são todos atualizados mensalmente. Não quer dizer que sejam todos no final do mês. Quando eu tenho um bocadinho, eu faço esta atualização destes mapas, quer deste, quer dos gráficos que estão na página principal também. Relativamente, vamos passar para outra página secundária, outra atividade. As boas práticas já lá vou. Vou passar, estes são os trabalhos e apresentações, que isto estava tudo, também na primeira página, e era muito difícil, era muito um bocado complicado nós, se queríamos ver algum trabalho que foi feito no âmbito da avaliação final de ingresso das carreiras, da suplementar, que são muito interessantes, estavam todos muito, era muito, muito difícil, eu pelo menos tinha alguma dificuldade e muitos colegas tinham alguma dificuldade em chegar lá. E, portanto, eu achei que seria interessante também fazer uma página específica para isto. Para além de relatórios e apresentações que foram feitas na Assembleia, que ainda são interessantes, ações de cooperação que houve em termos de deslocações, e depois dos eventos, seminários, conferências e encontros, que também estão aqui. Alguns já são um bocado antigos, mas não deixam de ser interessantes e ser um histórico da DAC. Portanto, eu achei que seria de manter tudo aqui. E estes trabalhos estão por ordem cronológica, de ano. Portanto, e estão mais visíveis, digamos. Estão mais acessíveis em termos de quando se procura, tem aqui um nome mais visível e mais interessante. Alguns estão diretamente, os links estão diretos para o próprio trabalho, outros não, porque o trabalho teve uma apresentação ou teve mais algum documento e então estão para uma página em que tem todos os documentos inerentes ao respectivo trabalho. Depois temos aqui os planos e relatórios de atividades que, produzidos pela DAC, da Plan, pela ZAP. Produzidos pela ZAP. Eu e a Raquel, da ZAP, falámos e achámos por bem. Porque isto estavam os relatórios. Antigamente eu tinha os relatórios da DAC, só os relatórios da DAC. Mas, de facto, alguns relatórios não estavam muito completos. E nós achámos que seria muito mais interessante, quer os relatórios, quer os planos de atividades, muito mais interessante colocarmos aqui os relatórios da ZAP, em que tem quer os da DAPLEN, os nossos, da redação. Ou seja, é um relatório de todas as divisões desta direção. E nós achamos muito.
Tinha só o contributo da DAC à parte e não tinha o todo.
Tinha só publicados os relatórios e os planos de atividades só da DAC. Mas a partir também de uma certa altura os relatórios da DAC não estavam propriamente formatados, completados, e porque depois eram enviados para a WhatsApp para fazer esta unificação de todas as divisões e, portanto, alguns, os últimos já não estavam assim muito, muito bem elaborados, de forma a que ficassem só os da DAC. E eu acho que é interessante ter todos, porque temos aqui o nosso e temos os outros também de que pertencem à direção. Portanto, poderá ser interessante, nós achamos que seria interessante. E o que é que aconteceu? Nós combinámos que esta página seria partilhada quer pela DAC, ou seja, seria uma página da DAC e partilhada também com o WhatsApp. Daí ter dois iconezinhos cá em cima, um que pertence à DAC, que é para ir para a nossa página diretamente, e outro que irá para a página da WhatsApp. Portanto, aqui, para o caso também de ter interesse em ver alguma coisa na página da WhatsApp. Eu vou entrar aqui outra vez nas sumas, que é para... Ai, peço desculpa. Não era nada das súmulas. Vou entrar aqui na... Onde é que ela tem? Nos planos e relatórios de atividades, que é para voltar à nossa página. Pronto, e neste momento temos o 2024, quer do plano de atividade, quer o relatório de atividades, não temos mais nenhum. O 2025 ainda não tenho. Ainda não tenho e não sei como.
O contributo foi dado a ti.
Pois, mas ainda não tenho. Tentei falar com a Raquel, mas também não consegui. E temos aqui uma falha no 2016, no relatório de atividades de 2016, que está aqui, mas não tem link, porque nós não o encontramos. Nem eu, nem a Raquel o conseguimos encontrar. Não sabemos o que é que foi feito dele, mas não temos no histórico, quer na DAC, quer na ZAP. Mas pronto, já sabem que esta página está partilhada e ela, tanto posso ser eu a colocar aqui, seja o que for, necessário, como ela. Tenho aqui também uma parte em que é a legislação e formulários. Aqui temos alguma legislação. Isto está tudo com links para a internet, a página da internet, em que tem todas esta legislação que é interessante para a área das comissões e para a área parlamentar, toda ela. Depois tenho aqui, também foi posto aqui os formulários. Eu coloquei aqui todos os formulários, quer dos deputados, quer dos funcionários. Às vezes pode dar jeito algum deputado pedir e nós dizermos, normalmente indicamos ao deputado que tem que ir ao seu portal, que tem lá isto tudo no seu portal, mas às vezes pode dar jeito para alguma coisa, portanto eu acho que não faz mal nenhum estar aqui. Coloquei aqui também as últimas indicações que nos foram dadas pela requisição, relativamente à requisição de transportes e ao testemunho para a agência de viagens, que é aquilo que nós agora temos que fazer quando necessitamos de uma seja em deslocação internacional, seja em deslocação nacional, de viagens ou de alojamento. E eu já coloquei aqui, bem como este formulário de apoio às conferências, reuniões e eventos. Coloquei aqui nestes formulários, independentemente, isto está depois, nas boas práticas, está repetido, mas eu achei que não fazia mal nenhum estar nos dois lados, porque a pessoa pode não se lembrar de as boas práticas e vem aqui aos formulários e achei por bem estar nos dois sítios. Depois, isto é o Fórum Luso-Espanhol, que começamos a colocar aqui, que desde 2017, e portanto eu achei que deveria continuar, e é o que temos, todos os foram os espanhóis que nós tivemos, que foram feitos, em que tem aqui também a documentação inerente a eles, aos respectivos. Agora, vamos passar aqui à parte das boas práticas, que é a página que está a ser atualizada agora, que tinha tanta coisa, e depois com a reorganização dos serviços, há muitos documentos que estão um pouco desatualizados. Não no seu conteúdo, muitas vezes, mas sim aos serviços que têm as competências, as novas competências. Porque isto ficou tão dividido que há coisas que já não é um serviço só ter essa competência. Nesta página, que está ainda a atualização, quero que fique isso bem definido, que para os colegas acharem que poderem achar que há aqui documentos, de facto, que não estão de acordo com as novas, com o novo regimento, que eu penso que sim, que todos já estejam, ou com os novos procedimentos, de acordo com a reorganização dos serviços, mas eu penso que, pronto, e é só para dar essa indicação. Qualquer situação que vocês vejam aqui, ou qualquer documento que vocês acham que esteja desatualizado e que necessite, de facto, de ser atualizado, eu agradecia também que desse essa indicação, mais uma vez, ao Dr. Tiago, para depois podermos atualizá-lo aqui na página. Cá em cima estão os guias e manuais de procedimentos. Alguns ainda têm algumas coisas que não estão atualizadas, como a casinha, mas são documentos feitos em PDF. E são documentos que foram feitos naquela altura e eu achei por bem manter o documento original. Portanto, aqui poderão alguns ver que algumas coisas não estão bem, não estão atualizadas, mas nomeadamente é mais a casinha que poderá não estar. Mas foram feitos naquele tempo, naquela altura, e eu achei por bem deixar os documentos todos originais. Aqui o funcionamento e organização das comissões, temos os vários modelos em que já foram atualizados de acordo com o novo layout que nos foi enviado pela DIM, pela DIM, eu peço desculpa que há algumas que ainda não pela DIM e que já estão. Eu vou só abrir aqui, por exemplo, o modelo de ofício, que é para vocês verem, não vale a pena estar a abrir todos os outros. Pronto, que já tem aqui o novo modelo, que é o que está a ser utilizado por todos os serviços, que, para uniformizar também isto, em termos de serviços. Este depois foi adaptado às comissões, como é óbvio, não é? O ofício, mas pronto, é o modelo que está. Assim como um modelo de informação, um modelo de nota de serviço interno, e depois temos aqui um modelo, foi criado este modelo de nota interna. Eu vou só abrir, que é para não estranharem e perguntarem o que é isto, que é, poderá haver comissões que tenham necessidade de fazer uma nota interna, quer para o presidente, quer para um deputado que peça qualquer coisa, mas é um documento mesmo interno da comissão, que não vai para mais lado nenhum, é só mesmo na comissão. E foi-me pedido que fizesse um modelo também para ser utilizado em qualquer situação que seja necessária, que alguma comissão tenha necessidade de fazer uma nota interna, mas é mesmo só, é para não perguntarem o que é isto, é precisamente só para ser utilizado internamente na comissão. O resto são tudo exemplos que depois podem ir vendo, que já estão atualizados, e se encontrarem alguma coisa que necessite de ser reformulado, digam, por favor. Aqui nas audições, audiências e eventos, isto até na anterior página das boas práticas estava tudo dividido, e eu achei que não há necessidade, porque basicamente os modelos são idênticos, que se utilizam são comuns. Portanto, eu achei que não havia grande necessidade. Temos aqui todos estes modelos, diz procedimentos, formulário, tá? Informação, organização de eventos. Eu meti aqui à frente em atualização. São precisamente aqueles modelos em que eram, que com a reorganização dos serviços já têm os nomes, pelo menos, dos serviços errados, porque já as competências foram divididas ou foram alargadas, portanto, e com esta alteração de competências, alguns já não têm os nomes corretos. Portanto, está aqui em atualização, assim que estejam atualizados, serão publicados devidamente. Este formulário de marcação de audições e audiências, isto tínhamos, nós na anterior página tínhamos um que dizia capa audiências e depois formulário. Basicamente era a mesma coisa, não tinha grande diferença. Portanto, eu achei por bem criar só um modelo de formulário. Tanto dá para fazer de capa como dá para vocês, que eu vou só abrir para verem. Portanto, isto não sei se todas as comissões utilizam, as comissões que acharem por bem utilizar, utilizam, quem não quiser utilizar também não utiliza, isto é como, depende do funcionamento de cada comissão, mas pronto, é este modelo que eu penso que vai ser pedido também para ser feito outro layout, mas pronto, enquanto não houver, é este modelo em que tem aqui todas as necessidades. Quando há uma audiência, um evento ou uma audição que queiram, poderão ter. Este é só para audiências, mas não quer dizer que não possam fazer para outra coisa que achem necessário. as deslocações. Temos aqui também alguns documentos, já como nas audições e audiências, nas deslocações nacionais, também temos aqui documentos que necessitam de alguma atualização, a nível dos nomes de serviço e outras coisas que possam achar pertinentes. E também já tem aqui que está, são as tais que eu disse que estariam nos dois sítios, nos formulários, e que estariam em duplicados, mas aqui, portanto, é a requisição de transportes, que é novo, que nós estamos a utilizar agora, e este texto de e-mail à agência de viagens, porque não é só para deslocações internacionais, visto que os alojamentos, também temos alojamentos a nível nacional. Portanto, e quando é alojamento, terá que ser com a agência de viagens também. Portanto, eu coloquei aqui, coloquei nas deslocações nacionais e nas deslocações internacionais. De resto, depois temos aqui um fluxograma que eu penso que se mantenha, se alguém achar que não faz sentido também. Pronto, é só dizer, se achar que alguma coisa aqui deva ser alterada, mas eu penso que esteja atualizado. E os outros, não vale a pena estar a mostrar, estão em atualização, mas são os procedimentos que inerentes à DAC para as locações internacionais. Nas locações internacionais é a mesma coisa. Temos precisamente os mesmos documentos e depois temos aqui a minuta de relatório, que é a única coisa que não temos nas outras, porque é feito um relatório sempre que há uma deslocação internacional. Pronto. Se houver necessidade também de alguma alteração, por favor, digam. Agora, temos aqui a parte do processo legislativo, em que está tudo, penso que esteja tudo atualizado. Pelo menos eu vi de cheiro a fecheiro e dá-me a ideia que está tudo atualizado. Portanto, não vou estar a abrir, não vale a pena estar a abrir estes modelos todos. Aqui nas petições também temos os vários modelos inerentes às petições e os vários modelos que são necessários. E em que eu vou abrir aqui o modelo da nota de admissibilidade com relator e sem relator, a pedido da doutora Teresa, e depois que eu gostava que fizesse a respectiva. Exatamente. Ah, muito bom. Pois, mas isto é normal. Isto é normalíssimo no meu computador, mas vou tentar outra vez. Mas é, no meu é. No meu é. Pronto. E já agora eu gostava, dou a palavra à doutora Teresa, se não se importa, no microfone. Certo.
Este é um modelo de nota de admissibilidade que foi distribuído às comissões e que nós propusemos na altura e foi aprovado. Eu só queria chamar a atenção aqui para uma coisa. Não, duas coisas. Um bocadinho para cima, outra vez. Que é nos procedimentos, proposta de tramitação, sim, mais um bocadinho para baixo, nos procedimentos a indicação de são desenvolvidos, indicar pela positiva ou se são aplicáveis, nomeadamente a nomeação de deputado, tal e tal. Eu, pessoalmente, confesso, na minha nota de admissibilidade, também tenho este, não cumpro isto, e ainda ontem estava a olhar melhor para isto, e muitas vezes nós dizemos não vai haver discussão no plenário, não vai haver audição de peticionários, não vai haver não sei quantos. Aqui a ideia seria dizer só o que vai haver e não o que não vai haver. Portanto, a positiva é no sentido de vai ter audição de peticionários, vai ter, conforme, portanto, tiver mais de 1000 subscritores, vai ter audição de peticionários. No nosso caso tem sempre, porque nós, desde que tenha relator, fazemos sempre a comissão. mas portanto a indicação da positiva, essa é a chamada de atenção, é só para a positiva, portanto não é dizer tudo aquilo que não se aplica, que muitas vezes é muita coisa, não vai haver discussão na plenária, não vai haver debate na comissão, não vai haver uma série de coisas, mas dizer só aquilo que de facto por número de subscritores se aplica. Pronto, aqui era só essa referência. E depois, pedia para mostrar, portanto, isto é, tem mais de 100 subscritores, as menos de 100, a mesma indicação, portanto, o enquadramento legal, o enquadramento, torno outra vez a andar para cima, enquadramento legal, o enquadramento parlamentar, para ver antecedentes, coisas que estão pendentes, isto mesmo as que tenham menos de 100 também têm que ter estas informações. Pronto, agora o relatório, queria também ver o relatório só para uma referência. Modelo do relatório final, sim. Ando para baixo, quando tem aí a opinião do relator. Opinião do relator. Uma coisa que às vezes os relatores têm tendência para fazer é reproduzir o regime dos relatórios das iniciativas legislativas e dizer que a opinião é de natureza facultativa. Pronto, e portanto a indicação que está aqui é ou existe opinião ou então elimina o ponto. Não diga que é de natureza facultativa porque isso resulta do regime dos relatórios das iniciativas e não é aplicável no caso das petições, e aliás penso que nenhum peticionário perceberá como é que a opinião do relator é de natureza facultativa. E portanto se o relator não quiser expressar a opinião, elimina este ponto. O que acontece muitas vezes agora no meu caso, na minha comissão, é o relator fazer referência à posição que expressou na audição de peticionários. Como nós temos sempre a audição de peticionários, desde que haja relator, portanto, se tiver mais de 1000 subscritores, é feita numa reunião da comissão, se tiver menos, é o relator que faz numa reunião aberta. Muitas vezes ele aqui diz que a opinião foi aquela que ele já expressou na audição de peticionários. E, portanto, era só chamar a atenção para estas duas coisas.
Voltando aqui a... Pronto, temos a parte das petições e temos também os modelos para as iniciativas europeias. Com isto, penso que termino, não tenho assim mais nada a dizer, a não ser pedir de facto aos colegas, como já aconteceu com uma colega que viu aqui uma gafecita e que me chamou a atenção para eu poder corrigir. Portanto, é só isso. Obrigada.
Perfeito, muito obrigada, Anabela, por ter tornado isto tão interessante quanto possível, não é? Que isto é sempre a área de estar assim a explicar, mas acho que foi bastante, bastante útil e espero que, pronto, para mim também é importante, porque isto é diferente quando a pessoa vai ali espreitar de modo próprio e fica com uma ideia do que lá está, e agora a percorrer as coisas ali com mais detalhe, eu pelo menos refrescou ou até fiquei com uma ideia mais clara do que eu tinha. Espero que o mesmo tenha acontecido com os colegas. Antes de passar a palavra à Ana e à Teresa, só para também enfatizar esta questão que a Teresa disse, que acho que é bastante, bastante importante. Na primeira questão de descrever pela positiva aquilo que se está a oferecer aos peticionários, porque parece de facto assim um pouco um contrassenso que premiar o esforço dos peticionários, admitida a petição, a dizer então vamos lá ver agora tudo a que não têm direito. Não têm direito à audição, não têm direito ao debate em plenário, não têm direito ao relator, se for o caso, e faz muito mais sentido, direi, que sublinhar as coisas que, portanto, o que vai acontecer. E pronto, muito bem. Posto isto, certo?
Não pode ser visto também como uma forma de informar o peticionário, que pode não estar a par da questão das assinaturas e do que é da consequência delas? Ou seja, colocarmos lá que, atenta ao número de assinaturas, efetivamente vai ser tramitada daquela forma, mas não terá aquele conjunto de diligências, não pode ser visto como uma informação? E não dessa forma, diria, ser negativa, pronto.
Certo, eu acho que sim, acho que é evidente que é esse o propósito de se colocar ali. Acho que num documento, aquilo que escapará, portanto, isto é uma. Tem o seu lado subjetivo, não é? Relativamente à forma como é recebido. Percebo a utilidade que tem internamente para dizer agora como é que vai funcionar. Parece-me fazer sentido também esta de dizer, então vamos lá dar toda a informação ao peticionário relativamente ao que aqui tem. Mas aquilo que eu acho que resulta, e ao ler vários relatórios, é esta dimensão negativa que acaba por sobressair. Negativa não é propriamente o termo, mas na realidade, e correndo o risco de estar a repetir, existem coisas a que ele vai ter direito, mas aquilo que está ali a enfatizar é aquilo que não vai acontecer. E isso parece-me que pode ser um pouco frustrante. E não tem um valor, não sei se o valor informativo é evidente. Agora, claro que isto tem, esse é o outro lado da questão, claro. É informação, é objetivo, faz parte do regime, mas não sendo aquela a tramitação que vai ter, talvez faça... Assim, isto aqui parte sempre tudo deste... Não é um bocado original, mas é... Enfim, é pouca coisa aquilo que se vai oferecer ao peticionário nestas... Apesar de tudo, pouco em relação às expectativas, independentemente disso, há de haver ali... Está, uma análise está consubstanciada ou na nota de admissibilidade ou no relatório, e acho que também faz sentido que enfatizemos aquilo que oferecemos mais do que aquilo que depois não acontece. Mas tu dizes que obviamente tem todo o sentido também, tem um caráter informativo.
Mas não achas que pode gerar dúvida, desculpa, não achas que pode fazer com que o peticionário tenha dúvida e coloque a questão, ou seja, possa gerar mais e-mails e mais telefonemas porque dizemos só, ok, tenho direito a isto e isto, então e aquilo? Não acham que pode gerar dúvidas ao peticionário?
Não vi, desculpa.
Não, é mais ou menos nesse sentido. Eu acho que talvez o que releva aqui é a maneira como o dizemos, não é? Mas que a informação deva estar, a mim parece muito importante, porque a nota pode ser o único documento que o peticionário vai ler. E é importante que ele perceba por ali porque é que a tramitação é aquela. Talvez o problema esteja na forma como o dizemos. Se calhar somos muito brutos a dizer não vai ter isto, não vai ter aquilo. Talvez pudéssemos ter uma maneira mais bonita de dizer, mas deixar de dizer a mim parece-me mais pobre e se calhar menos é menos aquilo que se pretende do que... mas é a minha opinião, sim.
Desculpem lá, eu só para...
Mas depois dizer para... no fim, também não vais concordar comigo.
Porque... Diz.
Podias depois falar no fim, depois posso... como não vais concordar comigo também. Não, porque repara, Tiago, a partir do momento em que nós, em que numa determinada petição não haverá audição de peticionário, não haverá uma série de procedimentos, eu acho que a partir do momento em que não havendo, nós temos de dizer porque é que não há. E temos de dizer porque é que não há, temos de fundamentar porque é que não há. No fundo, é uma proposta de decisão que vai ser tomada pela plenária da Comissão, mas que tem de ser fundamentada. Pelo menos nós temos de fazer um projeto, uma proposta que seja fundamentada. E eu, se me colocar do lado do cidadão, eu prefiro saber, porque eu até posso ter sido peticionária noutra petição em que houve uma audição de peticionários. Porque é que eu agora não vou ser ouvida? E se não vou ser ouvida, eu preciso saber porque é que não vou ser ouvida. E, portanto, eu acho que é muito mais transparente e com os fundamentos, porque é que esses atos não ocorrem em determinadas situações.
Só para acrescentar que, mesmo até porque podia dar-se o caso, não obstante o número de assinaturas não permitir, a Comissão deliberar em contrário. Portanto, isso convém ficar claro no relatório.
só para concordando com todas as intervenções anteriores, tentar salientar dois aspectos só. Eu acho que até é uma questão de objetividade a que nós estamos obrigados, objetividade e respeito pela legalidade, de informar os peticionários de todas as consequências advindas da lei para com a sua petição e as suas características. Até acho que isso é tratar os peticionários com respeito, é dizer-lhes isto acontece, isto não acontece, porque senão parece que estamos aqui numa espécie de reforço positivo para com os peticionários. Eu acho que os peticionários também merecem o respeito de saberem o que é aplicado, o que é que não é aplicado, até porque da próxima vez podem fazer uma petição sobre outro tema qualquer, percebendo melhor as consequências, se ainda não as tinham percebido, assim percebem. A nota de admissibilidade também não é uma nota de admissibilidade apenas para os peticionários, é para os deputados, é para os grupos parlamentares, e isso também evita que, quer dizer, nós já assim temos imensas chamadas dos grupos parlamentares, porque não sabem o que é que se passa, o que é que têm de fazer, o que é que têm de escrever, etc. Então, se o deixarmos de fazer, acho que a coisa ainda piora. Portanto, acho que a nota de admissibilidade não é só para os peticionários, é também para os deputados e para os grupos parlamentares. Aliás, até diria que a nota de admissibilidade é especialmente dirigida até aos deputados e não aos peticionários.
Então, aqui, antes de passar, acho que há posições para um lado e para o outro. Não, na realidade, não há. Certo. Não sei, começando aqui, eu acho que isto tem um... Portanto, independentemente disso, acho que levantam questões interessantes. Essa última vem tornar isto ainda mais problemático. É verdade que ele tem uma dupla função, a nota de admissibilidade, que devia ser um instrumento, e desse ponto de vista não é para habilitar os deputados a decidir o que houver a decidir neste caso, mas e também informá-los, mas aquilo depois também tem outro, no caso da nota de admissibilidade, e isto não se cinge à nota de admissibilidade, estamos nos relatórios também, isto também acontece. Portanto, nós estamos a, se é verdade, estamos a dar informação aos deputados, uma informação algo burocrática, estamos também, é ali que se materializa o dever de análise da parte da Assembleia da República, não é? Relativamente à petição. E do ponto de vista, e eu diria que não nos podemos, não, acho que não há uma fórmula perfeita, mas não se deve, não deve prevalecer, ainda que tenha-se noção, o lado burocrático disto aqui, porque acho que é importante aquilo que se comunica. Não tenha, percebo o que diz, não acho que seja nem paternalista, nem condescendente estar a dizer que só se vai dizer coisas boas aos peticionários, não é? E não dar a informação toda. Ainda assim, eu quer dizer, não tenho mais que oferecer que uma certa sensibilidade. Pode-se dizer muito mais, até além de um lado burocrático, posso dizer que a iniciativa pode ser rejeitada, pode não ser, pode nenhum grupo parlamentar pode tomar qualquer iniciativa para responder à petição. Há muitos nãos que se podem dizer. Este é verdade que é mais imediato, porque tem a ver com a tramitação. Mas, quer dizer, sem ser repetir-me, quer dizer, o regime é claro. Eu percebo que possa suscitar mais dúvidas do ponto de vista até dos deputados, dos serviços e do peticionário relativamente a, então, eu não tenho direito à audição e não tenho direito a isso. Percebo isso. Achei que, apesar de tudo, aquilo que resulta, parece-me, a Nélia dizia que pode ser uma forma de dizer. Admito que também possa, mas eu acho que aquilo que sobressai, pelo menos a impressão que eu tenho ao ler aquilo, é um ênfase muito grande, está um pouco burocrático, em tudo aquilo que não se vai verificar, e as pessoas têm essa informação, apesar de tudo, consta-os no regime no regime jurídico, noutros documentos, e acho que não é muito... quer dizer, não consigo dizer isto de outra forma, mas sendo que não seja ele está-se a dizer, relativamente ao esforço que eles tiveram, a devolver sobretudo aquilo que eles não têm, que eles não têm direito. Acho que isto é ou aquilo que não vai acontecer. Acho que é quando o que acontece já é tão pouquinho que se não apontarmos uma lanterna para aí de alguma forma, aquilo passa despercebido. Acho que é isto aqui. Certo, certo. Eu sei que gostam de espesenhar os peticionários. Não. Sim, não consigo. Acho que é... Não acho que seja um dever de transparência. Não acho que fique por dizer algo de relevante. Sim, claro.
Só dizer, eu acho que não há ênfase, parece-me, não há uma ênfase na parte negativa. Há uma ênfase no que a lei diz. Ou seja, uma petição que tem 15 mil assinaturas, não tens lá nenhum não. Tem tudo. Vai, não tens nenhum não.
Não tens 15 mil assinaturas.
Não, não. Uma que tem 15 mil assinaturas. Uma que tem 15 mil assinaturas, está tudo pela positiva, não está nada pela negativa. Então, o problema não é da nota, é da lei.
Mas tu tens uma tramitação própria para as que não têm tantas assinaturas e que... próprio e que também cumpre um determinado objetivo. E acho que essa avalia, ou aquilo que tu estás a devolver, faz sentido que seja enfatizado e não aquilo que, se tivesse outro número de assinaturas, eles poderiam obter.
Posso?
Assim, isto é os próximos episódios da nossa apresentação e, portanto, vocês estão-nos a tirar efeito útil à nossa apresentação e, portanto, deixem-nos falar e depois nós vamos discutir isto. E já agora deixem-me só para dizer também, já agora para entrar, é assim, eu não estou propriamente preocupada nesta informação com o que é que os assessores dos grupos parlamentares aos deputados, porque esses têm acesso, eu estou preocupada com o peticionário, portanto, aí divirjo totalmente. E acho que há petições que, por natureza, só podem ter uma assinatura, porque é um problema individual. E, portanto, é absurdo dizer, olha, amigo, se tu tivesses reunido 1000 assinaturas, a coisa já era diferente. É só dele. E, portanto, acho que tem que haver aqui, se calhar, uma lógica de bom senso e não vamos conseguir uma receita universal. Mas deixem-nos falar um bocadinho e depois... Está bem? Então é assim, eu não fui contagiada pelo chefe nesta minha primeira advertência de absoluta modéstia relativamente a esta questão. Eu já estive noutras alturas na DAC e já tratei petições noutra altura, estou neste momento, regressei à DAC há pouco tempo e estou numa comissão que por natureza tem tido poucas petições. Talvez este facto tenha-me suscitado algumas dúvidas que levaram o Tiago e a Teresa a sugerir que fizéssemos... esta apresentação e este debate. Deixem-me só dizer-vos que, para além da Teresa e de eu termos estado a trabalhar nisto, vamos contar com a assessoria técnica e científica da Anélia e da Rita e contamos com a assistência de produção e de realização do Paulo, que foi indispensável para fazer a contabilização das petições. Nós depois à frente vamos desvendar porque é que consideramos que seja uma relação esquizofrénica, embora a Teresa tenha muitas dúvidas relativamente a este epíteto. Como vocês sabem, as petições são tão antigas, eu nem direi são tão antigas como o Parlamento, são tão antigas como a existência de um poder político organizado do Estado, porque naturalmente são pedidos que são dirigidos a quem tem o poder de tomar uma decisão ou não. E relativamente ao Parlamento... Desde o primeiro dia, desde 1820, em que foram eleitos os primeiros deputados, que existem petições e mais, existiu logo uma comissão de petições. Qual era a diferença para as petições de hoje? Isto era suposto funcionar? De facto, foi logo criada uma comissão de petições, foi uma das grandes preocupações de houve. Qual era a grande diferença? É que só havia uma maneira de entregar as petições, havia uma caixa colocada em cada Câmara
e as petições eram entregues em papel. Eu já tentei ver se havia no museu ou no arquivo, se alguém encontrava, mas ninguém localizou a caixa, portanto não faço a mínima ideia dos tamanhos, não sei quantas petições. Sei também que as petições não tinham as limitações que têm hoje em termos de assuntos, porque muitas delas tratavam, eram pedidos de pensões, de subvenções. Temos inclusivamente, curiosamente, as mulheres que não eram nem deputadas, nem eram eleitoras, nem eleitas, são muitas das peticionantes a pedirem justamente subsídios. E há até uma muito curiosa em que uma mulher vem pedir que não seja aplicada a pena de morte ao marido, porque o morto aparentemente estava vivo e tinha aparecido. E, portanto, isto é pedido ao Parlamento da época, porque, de facto, os tribunais ou não deveriam funcionar ou então não conseguiriam obter uma resposta rápida. E, de facto, houve poucas alterações no regime de petições. Sabemos que durante o período da monarquia constitucional e da Primeira República as petições eram muito usadas. No Estado Novo, como calculam, não teve o mesmo impacto, praticamente não havia petições. E as petições voltam a ter grande expressão após 1974. Mas entre 1974 e 1990 a regulamentação era quase exclusiva na Constituição, portanto havia muito pouco detalhe sobre o regime das petições. Eu estou a passar para a frente e para trás, pronto. E de facto tem havido uma grande evolução em dois campos. Em primeiro lugar é como é que se entregam petições, e se vocês forem ver a lei, tem um enunciado de tudo. Telex, telefax, correio, e-mail e, desde 2017, plataforma eletrónica. Portanto, assim que há uma maneira nova de entregar ou de enviar um documento, o legislador preocupa-se em colocar na lei, com a lógica de vamos permitir que toda a gente se dirija à Assembleia e que toda a gente fale com a Assembleia e peça qualquer coisa à Assembleia. Ao mesmo tempo, tem havido crescentemente uma grande preocupação quanto aos efeitos, que é não vamos deixar que as petições e os peticionantes submerjam o trabalho dos parlamentares e vamos restringir a sua apreciação. Daí, nos parecia que há esta relação esquizofrénica, é, por um lado, permitir que cada vez mais entrem e facilitar sempre a vida aos peticionantes e, por outro lado, restringir o efeito das petições. Como vocês sabem, tem havido uma evolução relativamente a alguns pontos, que é a apreciação das petições, a publicação em DAR, que eu acho que se há uns anos atrás isto teria grande efeito, agora tem pouco efeito. Mais recentemente, a apreciação em comissão e depois a apreciação em plenário. E o número de assinaturas requeridas para cada um destes passos tem vindo a crescer. Houve aqui uma alteração, a uma certa altura, entre o número de assinaturas necessárias para a publicação em DAR, que baixou, mas de facto tem havido um número cada vez mais exigente de assinaturas requeridas para apreciação, sobretudo em plenário. Bom, e agora a nossa pergunta é: o que é que acontece uma petição com, ali devia estar, até 99 subscritores, ou uma petição em nome coletivo, que para mim é uma das coisas que mais me interroga, que mais me suscita dúvidas, é o presidente de uma associação que entrega uma petição e que é tratada como se fosse um peticionante individual. E, portanto, neste caso, é feita uma nota de admissibilidade, na qual se apreciam os requisitos de admissibilidade e propõe-se depois o arquivamento. E aqui está, para nós, nós aqui pusemos esta questão porque nos pareceu importante, que eu acho que depois, logo, desta alteração, o próprio presidente teve a sensação de que isto não era suficiente e pediu que, na medida do possível, a nota de admissibilidade que encerra o processo de petição seja mais substancial e não uma mera apreciação burocrática sobre o preenchimento das condições para o exercício de direito. Em concreto, apontou a utilidade de mesmo incluir uma análise mais densa com os elementos possíveis: decidentes parlamentares, enquadramento legal, encaminhamento para a entidade com competência na matéria. Ou seja, nesta situação nós temos aquela relação que um médico estabelece com o doente. Tenho uma boa e uma má notícia para si, prefere a primeira boa ou a má? Se for a boa, é a petição foi admitida, seguida de foi arquivada. Se for a má, é a sua petição foi arquivada, porém foi admitida. Eu não sei como é que o peticionante recebe isto, mas por mais informação que nós coloquemos, eu tenho muita dificuldade em conjugar estas duas atividades numa só informação.
Foi admitida, porém foi arquivada. Foi arquivada, mas porém foi admitida. Mas, enfim, como chegámos até aqui, agora vou passar a palavra à Anélia, que há de facto de justificar toda esta evolução de uma maneira muito mais completa do que aquela que eu fiz.
Bem, eu não justifico nada, não fui eu, a culpa não é minha, mas obrigada. Pois eu não tenho muito a dizer, a não ser que a partir de 2017, de facto, a partir de até 2017 todas as petições tinham um relator nomeado e a partir daí não. Na verdade, não tenho grande explicação para isto, em termos de processo legislativo, porque isto não passou na comissão, portanto foi daqueles processos que foi a plenário e só a plenário. Mas aquilo que depois foi reiterado em 2020, na alteração seguinte, e aquilo que consta na exposição de motivos do projeto de lei que deu origem a esta alteração, são bastante elucidativos, parecem. Na verdade, o que os deputados em 2020 reiteraram em relação a isto, no fundo, acolhendo esta alteração que nós sabemos foi da lavra do deputado Jorge Lacão, em 2017, mas que foi, digamos, houve uma adesão posterior, quase por aclamação de todos os deputados em relação a esta alteração. E o que foi dito foi que o que se pretendeu foi graduar as petições de acordo com o número de assinaturas. Pressupondo que aquelas que têm menos assinaturas ou são menos sustentadas ou supõem menos empenho do relator para que sejam analisadas ou que deem algum fruto, ou são meros desabafos e, portanto, devem ser desincentivadas, ou são, sobretudo, petições para resolução de questões pessoais ou de interesse pessoal e não coletivo. E, portanto, não se justificaria uma tramitação mais longa ou mais nobre, se assim pudermos dizer, como até aí se verificava. Na verdade, a alteração começou por ser uma reação à criação da plataforma. Portanto, com a criação da plataforma eletrónica, apesar de antes já haver uma maneira, digamos, digital de enviar petições, que muitos de nós sabemos como é que acontecia, a criação da plataforma foi vista como um grande incentivo à recepção de petições pelo Parlamento. E, portanto, com essa facilitação, temeu-se que houvesse uma inundação de petições, sobretudo para a resolução de questões pessoais, e isto terá sido, no fundo, um contrapeso, não é? Uma maneira de evitar que a Assembleia ficasse esmagada pelo peso do trabalho com muito mais petições. A exposição de motivos diz exatamente isso, diz qualquer coisa como... portanto, em relação à plataforma, diz: prevendo-se que este sistema gera um maior afluxo de petições, passa a dar-se um tratamento diferenciado e até mais célere às petições subscritas por mais de 100 cidadãos. Na medida em que deixa de ser obrigatório que a Comissão designe um relator, podendo desde logo o relatório final ser elaborado em resultado da aprovação pela Comissão da respectiva nota de admissibilidade, que não deixará de elencar as providências julgadas adequadas. E, portanto, eu pegaria nisto para dizer, sem querer defender esta alteração, não tenho nenhuma responsabilidade nisso, acho que nós aqui podemos encontrar uma maneira de dar valor a esta alteração legislativa. Porque aquilo que, Ana, que tu disseste, o cidadão recebe uma boa e uma má notícia, foi admitida e foi arquivada, pelo meio há outras coisas. Uma nota de admissibilidade de uma petição como esta pode conter várias providências que podem ser úteis e podem até dar resultado. Se a nota, por exemplo, disser que esta petição, o texto da petição e da nota deve ser enviado ao ministro competente ou aos grupos parlamentares e DURPs para eventual iniciativa, isso contém o mesmo tipo de resultado que teria uma petição com muito mais assinaturas, por exemplo, que não vai a plenário, porque aí é verdade que a discussão em plenário é, pelo menos para os cidadãos, é uma coisa muito importante e nós sabemos que sim, pelo menos essa discussão tem peso mediático, tem um peso que não tem o tratamento das outras petições, mas para discussão em comissão tem uma relevância muito limitada. E, portanto, não, eu, da nossa experiência, desde 2017, eu diria que não há grande diferença no resultado da apreciação de petições com mais ou menos de 100 assinaturas. Neste sentido em que em todas se procura dar pistas de resultados úteis. Nós temos, aliás, um exemplo de uma petição, pelo menos uma que eu me lembre, que continha um pedido de providência legislativa e que foi acolhido, e foi legislado, e tinha uma assinatura. Portanto, e algumas, se calhar até as que vão ao plenário, portanto, que têm esse plus, não é, do debate, podem não ter nenhuma sequência legislativa, ou ter e depois ser rejeitada. Mas, portanto, eu não acho que nós devamos pôr todo o valor da tramitação. É claro que a tramitação é uma solenidade e é importante, e dá aos cidadãos o conforto de saberem que alguém tem que olhar para aquilo e tem que discutir e tem que pensar em soluções ou em providências que depois podem ou não ser acolhidas. Na verdade, nós até sabemos que muitas vezes, através da correspondência, se consegue com mais celeridade dar resposta a alguns pedidos. Portanto, não acho que devamos pôr todo o valor aí. Agora, é verdade que a ideia foi desgraduar a tramitação, isso não há dúvida. E isto, pegando um pouco naquilo que se estava a dizer há pouco, de facto, por isso, por esta razão, é que é importante dar ao cidadão na nota aquela informação, não é? Do que é que aquela petição supõe e não supõe. E eu repito, acho que se calhar devemos dizer aquilo de uma maneira mais bonita, não é? Menos porta na cara. Mas é, aquilo é importante para o cidadão perceber. Em relação a esta alteração, em 2017, foram colocadas dúvidas sobre a aplicação das alterações, nomeadamente sobre esta questão. E na altura foi feita uma informação da Desates, que depois foi levada à Conferência de Presidentes, em que se propunha um procedimento em cada comissão para apreciar estas petições. Eu tenho a ideia de nós termos começado a seguir isto e depois termos abandonado. Mas isto talvez resolvesse aquele problema de estarmos a dar ao cidadão a boa e a má notícia através de uma nota de admissibilidade. O que na altura se propôs foi que se convolasse a nota em relatório final. E esta convolação serviria para pegar tudo o que está na nota, acrescentar-lhe uma introdução do género: esta petição foi apreciada, a admissão da petição foi apreciada na reunião tal e, nos termos da lei, a petição considera-se apreciada e está concluída nestes termos, e depois com a informação constante à nota. E este relatório era assinado pelo Presidente da Comissão, porque é ele que representa a Comissão. Na altura falava-se em mandato, não há nenhum mandato, não é? O Presidente representa a Comissão para todos os efeitos. Isto talvez resolvesse aquele problema de se dar ao cidadão uma nota de admissibilidade e dizer que está arquivada, embora o cuidado que tínhamos de ter, e temos, acho que todos, é quando se comunica, enviar-se um e-mail explicando exatamente isso foi admitida e concluída com base na nota anexa. Portanto, o cidadão médio consegue perceber que aquilo é quase, não é, uma homologação de uma nota. Mas se calhar, se isso ajudar à aproximação e à compreensão, não vejo que dê assim tanto trabalho convolar-se e dizer-se relatório final assinado pelo Presidente. De facto, era isso que se fazia no início, e eu confesso sinceramente que não me lembro porque é que se deixou de fazer, mas na verdade também não temos tido grandes reações de cidadãos em relação à nota que recebem, se calhar porque vem enquadrada com o tal ofício, não, um e-mail neste momento, em que se explica mais ou menos o que é que aquilo é. E é isto.
Tentei pesquisar, obrigada Nélia, informações muito relevantes. Eu também tentei pesquisar aquele procedimento da convolução e até pensei que ele estivesse referido na alteração de 2017, mas não encontrei referência, portanto foi só uma prática, mas pudemos voltar aqui no fim depois a essa, porque de facto o que se pretendeu aqui com esta apresentação foi só lançar o debate e depois vermos que formas temos de melhorar este procedimento. Mas pensando então nessa preocupação do legislador, no sentido de, então com a plataforma vai haver muitas petições, pedimos ao Paulo Caldeira e ele fez-nos aqui não só o levantamento dos números, como este gráfico. E de facto, depois fizemos isto 5 em 5 anos, porque depois por legislaturas, umas interrompem-se mais cedo, são menos tempo, achámos que aquilo... Não era muito ilustrativo, e então fizemos aqui este período todo que já abrange 34 anos e portanto desde o início até ao fim de 2025, e é esta a evolução do total das petições em 5 anos. Isto está feito por períodos de 5 anos. E portanto há ali um ligeiro decréscimo no, aqui de 21 a 25, que pode ter a ver com a dissolução das várias dissoluções e os peticionários pensarem, olha, agora estão dissolvidos, não vale a pena, que não vão fazer nada, ou pode ter outras explicações, não sabemos exatamente. Portanto, isto é o total, e depois temos aqui um gráfico em que temos os três grupos, que é até 100. E até 100, só em dois momentos é que não foi o grupo maioritário. Portanto, ao longo dos tempos, o grupo das petições que tem até 100 subscritores tem sido sempre maioritário, com exceção de dois períodos. Depois, as de 101 a 1000 é um grupo que tem se mantido mais ou menos estável e é muito baixo. Porque também de facto é uma situação em que, embora tenha relator, também não tem audições de peticionários, portanto não tem ali muitas melhorias, e depois as têm mais de 1000, essas sim, com uma percentagem muito grande, embora, como digo, sempre abaixo das que têm até 100. Portanto, isto tem a ver com o esforço, de facto, que é necessário, até 100 muitas vezes estão números muito reduzidos e, portanto, é um esforço muito curto. Eu diria que muitas vezes serão peticionários que apresentam individualmente e que não recolheram assinaturas antes. É na plataforma da Assembleia que permite recolher mais um número. Às vezes já tem ali um número quando entregam, mas pouco. E depois então mais de 1000, de facto, um número significativo. De qualquer maneira, os números estão a baixar, veremos com uma maior estabilidade política e de legislatura se retomam outra vez ou não. Depois ainda temos aqui o número com percentagens, que às vezes o número bruto e a percentagem pode não ser, a percentagem visualmente é mais... tem a relação com o todo, mas pronto, os números são os mesmos. E, portanto, são estes os números. E, de facto, não se verificou que aumentassem muito. Manteve alguma estabilidade, portanto, de 2020 para cá não houve alteração, pelo contrário, está a diminuir. Portanto, não se concretiza, os números não dizem aquilo que o legislador receava. Mas concordo com a Nélia que ter até 1000, ter 100 ou ter relator e ter até 1000, a tramitação não é muito diferente. Na minha comissão, por exemplo, sim, que nós fazemos sempre a audição de peticionários, mas nas outras, como só é obrigatório fazer a audição com mais de 1000, não faz grande diferença. E para além disso, temos uma preocupação que é de que muitas vezes nós enviamos ao governo e enviamos aos grupos parlamentares para desenvolverem iniciativas, eles não desenvolvem nenhuma iniciativa e os peticionários perguntam-nos, então o que é que o governo já fez? E não é prática também da Comissão fazer o acompanhamento disso. Aliás, na Lei de Exercício de Petições há um artigo que permite perguntar ao governo qual é o resultado da... da avaliação que fez daquela petição e o que é que ele se pronunciou, mas não é muito habitual fazer isso. Nós agora temos uma petição em que a peticionária insiste, é um problema muito, do ponto de vista humano, muito complexo, com uma situação de alteração do regime de mobilidade dos docentes que deu mais prevalência às famílias monoparentais e que afastou para um segundo grau de prioridade as famílias que têm crianças com deficiências profundas, muito profundas, o que significa que, para já, o regime de mobilidade é feito por concurso, portanto, quem tem uma criança com um familiar com uma deficiência ou com um problema profundo que precisa de acompanhar, tem que sujeitar a um concurso para se aproximar da sua residência, como ficou no segundo grau de prioridade. Não consegue aproximar-se e não consegue solução. Foi feita a audição, peticionaste, tinha menos de 1000, mas foi feita a audição e todos os deputados dizem sim, tem razão, e de facto é um problema humano gravíssimo, e o governo diz, no prazo de um ano vamos fazer a avaliação, mas dentro deste ano nada acontece e, portanto, a pessoa fica em regime de baixa médica, só consegue essa solução. A evolução dos números é este, e depois a outra pergunta, pensaríamos nós, então, e o que é que os peticionantes dizem disto? E para isto pedimos à Rita, porque a Rita, junto com a Teresa Diogo e creio que o João, têm feito um relatório de avaliação dos questionários que são enviados ao peticionário no fim da tramitação das petições, e portanto pedimos à Rita então para nos dizer aqui algumas coisas, sendo que a informação, uma vez que o questionário não tem identificação do número de subscritores, nós nunca sabemos se aquela resposta respeita a uma petição que tem até 100 subscritores ou que tem mais de 1000. Portanto, é uma coisa que se calhar convinha também pensar no relatório, porque assim nós conseguimos perceber melhor o tipo de resposta. Então, Rita, pedíamos para nos dar aqui umas informações sobre o que é que os peticionantes dizem. Na sequência, no âmbito deste relatório, o que é que averiguou.
Bom dia. Ser a voz dos peticionários depois de uma noite de eleições é algo um bocadinho, enfim, indigesto, sim, ou difícil, não sei bem. Eu não vos quero amassar relativamente a isto. A Ana e a Teresa convidaram-me só para dar aqui algumas palavras sobre o relatório. Não sei se posso pedir só para voltarem dois slides atrás. Quando aparece o gráfico com o número total de petições que deram entrada. Obrigada. Julgo que vocês todos sabem que quando as petições, chegam ao seu fim, a equipa de apoio das petições envia um questionário aos peticionários para preencherem relativamente à satisfação do processo da petição. Alguns peticionários respondem, outros não, mas a maioria responde ao questionário. E nesse questionário é possível avaliar vários parâmetros. Desde as expectativas que os peticionários tinham antes de apresentarem as petições, o processo das petições, os resultados, é possível também tirar alguns dados sobre a opinião global sobre o sistema das petições e podemos ainda traçar o perfil dos peticionários e saber qual a confiança que estes têm nas instituições democráticas. O primeiro relatório que avaliou as respostas a estes questionários foi feito há 2 anos, portanto, relativamente à 15ª legislatura. O relatório da 16ª legislatura sairá, enfim, um prazo que não compromete até ao fim do ano. O que nos têm mostrado os resultados é que, regra geral, os peticionários estão satisfeitos com o processo das petições. A plataforma, eu tenho-me apercebido disto porque tenho feito o relatório e então estou um bocadinho mais dentro do processo. Mas se não estivesse dentro do processo, eu acho que não teria a consciência dos passos pelos quais os peticionários têm de passar até chegar ao momento em que a petição dá entrada na caixa de correio das nossas comissões. Primeiro, há muitos peticionários que continuam a pensar que o site da petição pública continua a ser o site oficial do Parlamento. Da petição pública. É o site mais conhecido e, portanto, há muitas pessoas que continuam a achar, pronto, coloquei aqui uma petição, tem muitas assinaturas, agora a Assembleia. Porque não, não é porque é que não faz. Há uma plataforma própria. Pronto, ok. Então vamos à plataforma. Então agora já aqui está. Não, não é já aqui está. Agora registra-se na plataforma. Pronto, já me registrei. Agora cria a petição. Pronto, já criei. Agora submete a petição. E tudo isto são passos diferentes. E às vezes os peticionários não têm essa sensibilidade, porque também não é intuitivo. E quando não é intuitivo apresentar uma petição à Assembleia, também não é intuitivo um cidadão normal saber qual a tramitação que essa petição depois vai ter na Comissão, independentemente do número de assinaturas que tenha. A plataforma surgiu em 2018. Se virmos aqui através deste gráfico, desde 2018 até aqui, enfim, não houve propriamente um aumento exponencial do número de petições que foram apresentadas. Certo é que, entretanto, as petições já eram apresentadas por e-mail, por exemplo, e por correio, enfim, os métodos tradicionais. Mas não houve propriamente um incremento deste número. Mas, entretanto, voltando aqui um bocadinho atrás à satisfação dos peticionários. Os números que nós temos avaliado têm-nos dito que os peticionários estão relativamente satisfeitos. Aliás, da 15ª para a 16ª legislatura, nós até reparámos que houve um ligeiro aumento de satisfação face ao número de respostas obtidas. Estas respostas positivas situam-se sempre na casa dos 70%, 80%. Portanto, de entre as pessoas que responderam, e por exemplo, na 16ª legislatura responderam cerca de... Não vos quero dizer o número errado, mas muito por alto. De 130 obtivemos cerca de... Enfim, mais de metade dos peticionários responderam e dessas respostas, cerca de entre 70% a 80% responderam positivamente sobre o processo das peticiões. O que é que os peticionários dizem? E isso é notório nos comentários que deixam nesse questionário, que apesar de o processo ter sido simples, por vezes não é intuitivo, ainda que sempre que contactem as comissões prestem o devido apoio, portanto mostram satisfeitos com o apoio que é dado pelas comissões, isso é um fator positivo para nós, mas que os passos, a tramitação da petição nem sempre é positiva. E criticam, em alguns casos, a inação política relativamente às petições que são apresentadas. Não que nós possamos fazer alguma coisa relativamente a isto, mas, na verdade, e saúdo o título que a Ana e a Teresa deram a esta apresentação, no fundo é mesmo uma relação um bocadinho esquizofrénica entre a Assembleia e os peticionários, porque no momento em que tanto se apela à participação democrática e à aproximação dos cidadãos do Parlamento, a verdade é que o processo de petição, que no fundo é um dos meios que mais aproxima ou poderia aproximar os cidadãos do poder político, os deputados continuam a olhar para as petições, enfim, com um olhar um bocadinho enviesado. Regra geral, dizem que a maioria dos peticionários continua a dizer que este é um instrumento de participação política que aproxima muito os cidadãos do Parlamento, reconhece que é um instrumento que lhes dá uma voz mais forte, mas diz que no fim do processo, muitas das vezes ou algumas vezes, a petição nem sempre cumpriu inteiramente as suas expectativas, pois esperavam que as petições tivessem um fim diferente, ou pelo menos que as pretensões fossem ouvidas um pouco mais pelo poder político. Já agora, só para dizer, relativamente às petições em nome coletivo, portanto, aquelas petições que são subscritas às vezes por uma associação e, portanto, formalmente só têm uma assinatura. Se eu estiver a dizer algum disparate, os colegas que estão no além e que dividiram comissões comigo, que o digam. Mas, por exemplo, na 6ª Comissão, nós tínhamos muito a prática de, ainda que existisse uma petição subscrita apenas por uma entidade, por uma associação, o que quer que fosse, Na nota de admissibilidade, nós sugeríamos que ainda assim fosse feita a audição de peticionários. E o Presidente e o Vice-Presidente estavam sensibilizados para isso, portanto, nós sabíamos que, ainda que a petição tivesse apenas uma assinatura, como era uma associação, e, portanto, essa associação representaria possivelmente várias pessoas, deveria ter um tratamento um bocadinho diferente de uma petição assinada por uma pessoa individual. Portanto, aí tentávamos fazer uma distinção, ainda que não fosse, enfim, tentávamos não fazer uma interpretação literal da lei de exercício do direito de petição.
Eu julgo que é isto.
Obrigada. E, portanto, já vimos o que dizem, e então agora era o objetivo disto, desta nossa reunião. É o que podemos fazer e o que devemos comunicar aos peticionantes. Portanto, uma hipótese é dar-lhes mais informação, e eu pessoalmente entendo que se pode dar mais informação na própria plataforma, dar-lhe indicação dos tipos de tramitação, porque quando ele vai submeter a petição, se submeter pela plataforma, ter logo informação do número da tramitação em função do número de subscritores. Na página da Assembleia também podemos dar alguma informação sobre isso, embora me pareça que na plataforma é mais direcionada. E depois, então, equacionar alterações na nota de admissibilidade. A Nélia já nos disse ali uma coisa que eu acho que é muito relevante, porque, de facto, a ideia é, aqui a questão é o peticionário receber esta indicação admitida e fechada num único documento, com um documento que diz nota de admissibilidade. Portanto, em princípio, seria só para admitir, e admitir um pouco na formulação de ver se estão reunidos os requisitos formais para ela ser admitida. E, portanto, admitiu, fechou. Penso que aquela hipótese que a Nela está a dizer é muito relevante, equacionarmos esta hipótese de fazer depois um documento autónomo em que se convola aquilo para comunicar e para fazer essa referência. Esta indicação que a Rita deu também é muito importante para as petições de pessoas coletivas ou em nome coletivo, porque, de facto, uma das situações que a Ana teve era a associação dos concessionários das zonas balneares, que representam uma série de pessoas, não é? de entidades, de empresas do setor, mas como não se sabe qual é a representatividade, aqui, as petições em nome coletivo são consideradas como tendo só um subscritor. E, portanto, cai naquele grupo. Portanto, era, de facto, para ponderarmos e nas notas de admissibilidade tentar... Enfim, que a Comissão pondere melhor a situação e, neste caso, eventualmente, que nomeie um relator e que ouça os peticionários. Portanto, penso que já temos aqui duas indicações muito relevantes e, de resto, era para todos pensarmos sobre isto e nos dizerem outras medidas que entendam que são, podem melhorar esta situação e que se podem adotar para harmonizarmos um pouco e podermos, de facto, dar aqui um tratamento melhor. E, portanto, Ana?
Eu posso. Não, só esta convolução que a Nélia falou, sendo uma prática, permitiu ultrapassar aquela questão que há bocado estávamos a discutir. Porque, de facto, na nota de admissibilidade nós podemos pôr os efeitos, tendo uma assinatura, e depois, no que transmitimos à pessoa, que poderá ver a nota, já não tem esta parte, digamos, ele poderá ver a nota de admissibilidade, mas o relatório já não consta isso. Sobretudo quando é uma petição de uma pessoa ou de 100, e são coisas muitas vezes... Eu acho que nós muitas vezes temos que pensar nas petições em que as pessoas estão a bater à última porta. Quando cá chegaram, já bateram muitas portas. Muitas vezes já não há possibilidade de nós indicarmos mais portas, não é? E nós dizemos, se reunisses mais assinaturas, isto era diferente. E, portanto, o separar em dois momentos, em dois documentos, eu penso que permitiu ultrapassar esta questão. Eu também penso, não sei se haverá alguma liberdade, para que o Tiago sugira que, não nesta próxima conferência de presidentes, mas numa outra, esta questão seja analisada e com indicação de algumas boas práticas que aqui foram discutidas. Porque se isto passar só por nós, pode ficar limitado, mas se isto for transmitido aos presidentes das comissões, terá seguramente uma outra, será muito mais viável, digamos, estas medidas.
Não sei se alguém quer dizer alguma coisa. Anabela.
Queria só perguntar, estes relatórios que falou, Rita, se estão disponíveis, ou há um, não é? E está a ser finalizado outro. Se, onde é que eles estão disponíveis para nós podermos ver? Que eu nunca não sabia disso, desconhecia.
Portanto, só um é que está terminado, o outro está em fase terminal, salvo Sim. seja. Eu diria que... Nós, enfim, a doutora Cristina na altura sugeriu que o relatório fosse publicado na Arnet. Na altura não tivemos essa autorização, então foram distribuídos apenas às comissões. Nós tínhamos ideia que tinha sido carregado na página da DAC, mas a verdade é que também não o encontramos. Portanto, eu acho que ele nunca foi carregado e então está em parte incerto.
Nunca me deram essa indicação, tanto que eu nem sabia que existia.
Então está só muito arrumadinho numa caixa, no meu computador.
Ok. Acho que é interessante. Eu gostaria de ver o relatório e de ler esse relatório, porque acho que é interessante nós sabermos também o que é que os peticionários dizem, não é? Portanto,
acho que é uma ótima forma de consultarmos, lá está, os principais destinatários desta figura. Não sei se o nosso chefe achar relevante, eventualmente poderia ficar disponível na página da DAC.
Então, pronto, queria agradecer, antes de mais, fiquei, não posso dizer, a primeira nota é de desagrado por esta sessão de espiritismo vocabular, que é fazer regressar dos mortos, esta ideia dos peticionantes, que eu achava que eram peticionários e que já não havia, dúvidas a este respeito, pelos vistos ainda... É uma brincadeira, então, até achei graça. Mas a lei diz peticionários, sigamos a lei.
Mas podemos ouvir e pensar o que é que está certo.
Certo. Que é não vamos no dicionário, mas pronto, era uma... Não, mas a lei não são linguistas, mas... Pronto, Posto isto, eu acho que a ideia da, de facto, a convolução que já se tinha ouvido falar parece uma boa pista para tentar melhorar um pouco isto. Ainda disse uma coisa muito importante, que é a questão de não ter, e eu digo isto aqui, acho bem bastante importante. Eu cheguei a receber. A pessoa faz também muitas vezes alguma ideia com base nas nossas experiências e dois ou três exemplos, depois tem um impacto que até é desproporcional relativamente àquilo que tem. Eu cheguei a receber duas ou três queixas de peticionar, queixas, no fundo, de não compreenderem como é que, com a admissibilidade, o que é que poderiam esperar agora, então quero dizer que também tinha acabado. No fundo, ficaram confusos com esta forma. Com este desfecho do processo de petição. Pelo que a Anabela diz, não receberam nunca essa nota, e isso vale, provável, quer dizer, vale mais, não é? As comissões onde tramitam muitas petições, o facto de também não terem tido essa resposta também quererá dizer alguma coisa, que isto afinal se calhar é menos confuso do que... Pois, porventura, mas independentemente disso ou não, porque há também aqui uma questão lógica, mas que pronto, também vale o que vale, eu acho que é disto encerrar com a admissibilidade, a lei diz no fundo, não há mais diligências, mas acho que a ideia de, não é bem a convolução, mas de enviar este desfecho, mas sob a forma de um relatório, acho que é uma ideia que permite ultrapassar algumas destas questões. João, desculpe.
Já agora queria acrescentar que, pelo menos que eu tenha visto em muitas das notas de admissibilidade, os próprios assessores colocam no final, por exemplo, que vai-se pedir a mesma informação a alguma entidade, vai-se enviar ao governo, portanto há sempre alguma coisa que também resulta daí.
Eu também noto isso, de facto a diferença entre o texto da nota de admissibilidade e as petições temais de 100 assinaturas não é muitas vezes relevante. Por isso também este elemento poderia ser estranho, mas de qualquer forma acho que é uma ideia interessante de explorar ou de recuperar, porque pelo que eu percebi houve uma altura em que seguiram esse procedimento. Pronto. Depois era essencialmente agradecer. Uma nota, é sempre curioso, e ali os gráficos também mostra isso, que, e obviamente o legislador é soberano, mas muitas vezes há esta ideia, porque o medo de uma invasão de petições é algo que vem desde os primórdios do direito de petição. E a verdade é que ele poucas vezes se concretizou na realidade, como se pôde ver aqui com o surgimento da plataforma, daí não nem sequer se calhar um aumento visível e muito menos uma invasão de petições. Onde ele de facto ocorreu foi com a das petições eletrónicas em 2005, mas aí curiosamente não foi acompanhado de nenhuma medida restritiva, Este receio é comum, esta desconfiança também, de alguma forma, relativamente a instrumento, é comum. Pronto, posto isto, agradecer todas as ideias e as ideias que eventualmente também possam advir aqui desta discussão. Eu tinha esperança também que pudéssemos abordar algumas das outras questões relativamente à admissibilidade das petições que também foram partilhadas relativamente em tempos, relativamente à esfera de competências, quando elas não caem na esfera de competências do Parlamento, se isso é ou não um óbice à sua admissibilidade. Outra questão interessante foi no outro dia que surgiu na décima comissão, relativamente aos partidos políticos de serem autores de petições. Mas pronto, fica aqui eventualmente a promessa de uma nova sessão.
Mas nós temos uma petição em que o primeiro peticionário é um deputado.
Certo, certo, certo. Acho que são questões que podem ter fascinantes para debatermos.
Já agora, se eu puder, sobre as autarquias, de facto é um problema, porque a competência, a Assembleia não tem competência de fiscalização sobre as autarquias, não é? E a Assembleia também não pode remeter-se a alguém está a queixar de fazer queixas porque a rede viária ou as inundações ou coisa assim, estão a fazer queixa de uma autarquia. A Assembleia não pode fiscalizar a autarquia. Portanto, estamos aqui ficamos num impasse, não é? É uma petição quase sem efeito, não é? Eu não sei se vos aconteceu noutros contextos ao receberem isso, porque mesmo depois dizer, não, então queixa só o Presidente da Câmara. Ele já vem cá depois do Presidente da Câmara, não é? Já não há neste momento inspeção das autarquias. A Assembleia não tem competências de fiscalização.
Mas é a vida, não é? O que é que nós podemos fazer? Se a Assembleia não tem nenhum tipo de fiscalização sobre as autarquias, o que é que vamos estar a dar expectativa ao cidadão?
Eu sei, mas por outro lado nós aceitamos. O cidadão não tem essa limitação a priori. Portanto, entrega uma autarquia a queixar-se. Neste momento, devo dizer que em termos de petições formais, não, mas em termos de expediente, é muito de queixa de presidentes de Câmara. E nós não podemos fazer nada, nem sequer há uma inspeção para que nós possamos remeter e digam com a inspeção.
Mas por essa razão é que eu acho que é um mau princípio nós retirarmos aquelas negativas todas de uma nota de admissibilidade. Porque eu acho que é pior estar a criar uma expectativa onde não há nada para esperar do que dizer frontalmente não é possível.
Sim, mas esta não é uma negativa. E aquilo que a Nélia sugeriu pode ser um bom tratamento, que é, na nota de admissibilidade, é dito quais as possibilidades que há face ao número de assinantes. E aí estávamos a falar do ponto de vista formal, certo? Era do ponto de vista formal. Eventualmente poder-se ia referir que a Assembleia não tinha competência nessa área. E depois separas num relatório em que diz que é arquivada, fundamentada. Eu só acho é que, tentando pôr na pele do peticionário, não peticionante, não é? Eu recebo uma carta em que diz a sua petição foi admitida e foi discutida na reunião e foi arquivada. Eu não conseguia compreender este salto que era feito. Na separação, em dois momentos, eu se calhar conseguiria entender, que é a petição foi admitida, a petição foi debatida
e o tudo. Presidente... Hã? Ele recebe tudo. Ele não recebe só...
Sim, sim, sim. Eu... Foi admitida, foi... Eu sei, mas é diferente no próprio nota de admissibilidade propor o arquivamento físico. Sim. Não, no caso que suscitou um bocadinho esta discussão, ainda foi mais grave, porque era uma petição em nome coletivo e o que era pedido era uma audiência para expor. E o que foi decidido na comissão é que a comissão não pode perder tempo com audiências de um peticionante. E, portanto, são boas práticas que eu acho que... São práticas que têm que se alterar e disseminar. Mas eu acho que a separação em dois momentos faz perceber ao peticionário que isto foi admitido, foi debatido e deu origem a um segundo ato. E eu acho que esta separação é importante. Embora, se calhar, embora o segundo ato tenha, o relatório tenha exatamente o mesmo que está na nota de admissibilidade.
A diferença pode ser mais para o autor da...
Exatamente.
Do documento. Exatamente, né? É diferente também receber um documento assinado por um presidente de comissão do que um assessor qualquer, nem sabem quem é. Mas, na verdade, a comissão, o que se diz é a comissão aceitou o que aqui estava, portanto, deliberou.
Sim.
É uma deliberação, é aquilo que se transmite.
Na reunião tal, assinado pelo presidente.
Para um cidadão, se calhar faz diferença receber esse, mas é exatamente o mesmo, não é? Em termos substanciais. Desculpem.
Muito bem. Então, só esqueci-me só de dizer uma coisa, só para prolongar mais um bocadinho esta reunião. A questão das petições em nome coletivo, de facto, é interessante, mas eu não sei se ela já voltou a surgir, mas em determinado momento ela foi debatida aqui na Assembleia e até por quem... Olha, a perguntar se de facto se poderia admitir que uma petição com determinado número de sócios ou de filiados a isso se poderia considerar como subscrita por todos eles. E tanto quanto sei, pelo menos nesse momento, foi rotundamente considerado que isso não era... Isso não era possível, achar que havia essa representação que se transformava no número de signatários, se quisessem que isso acontecesse, que recolhessem as assinaturas perto dos, junto dos seus associados. Pronto, querendo com isto dizer, eventualmente pode, obviamente, haver outras interpretações, mas que eu saiba, nunca foi essa a interpretação que foi feita. Pronto, muito bem. De resto, repetir o agradecimento. Muito obrigado pela participação, pela presença.
Já agora, sem querer interromper, mas só para dizer que os deputados da 6ª Comissão de então assim o entenderam. Portanto, na Comissão foi entendido que uma petição assinada por uma associação, uma pessoa coletiva, não seria necessário todos os associados assinarem a petição. A associação, enquanto representante dos seus associados, representaria-os a todos e, portanto, pelo menos deveria ser feita uma audição de peticionários. Pronto, ainda que, mas isso foi uma decisão da Comissão, dos deputados da Comissão.
Mas, para efeitos de audição, mas vamos imaginar que é uma associação que tem 50 mil associados. E há plenário? Ah, portanto, foi um entendimento de que... Ok.
Só queria aproveitar para confirmar o que a Rita está a mencionar, e mesmo recentemente nós também já tivemos um outro caso, e essa situação é sempre referida na reunião de comissão. Claro que depois cabe decisão à comissão decidir se quer dar outro tratamento distinto à petição, mas fazemos sempre essa ressalva.
Foi bom. Mas pronto, mas isso de facto é uma faculdade que a Comissão tem de, nos casos em destes, mas não atribui um efeito automático de considerar que aquela petição é subscrita por X subscritores e que tem direito à tramitação definida para as petições para mais do que um X número de assinaturas. Não é? Pronto. Muito bem. Obrigado a todos. E bom almoço.